edição da noite.
A necessidade de discutir uma nova política que possa melhorar o acesso dos cidadãos à justiça é uma das ideias a reter da intervenção do bastonário da Ordem dos Advogados em mais um Conversas na Bolsa, que decorreu esta sexta-feira no Porto, o essencial da conferência já de seguida. O outro destaque da noite, ensaio geral de novo no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa. O ciclo Recém-Nascidos e a peça Sopro são ponto de partida para um programa que tem como convidados Sara Barros Leitão, João Cachola, Mariana Magalhães e Isabel Abreu. Conta ainda com a habitual colaboração de Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura. A não perder, está com a edição da noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda.
Renascença, a par com o mundo.
Vivemos num estado mais frágil em que as custas judiciais condicionam o acesso dos cidadãos à justiça. A frase é do bastonário da Ordem dos Advogados, é o convidado do 15º Almoço Conferência do ciclo Conversas na Bolsa, no Porto. Iniciativa acompanhada pelo jornalista Henrique Cunha, que lhe apresenta Guilherme Figueiredo.
Natural de Massarelos, Porto, Guilherme Figueiredo é bastonário da Ordem dos Advogados desde janeiro de 2017, tendo já anunciado a sua recandidatura ao cargo. Terminou a licenciatura em Direito na Universidade de Coimbra em 1982 e é um apaixonado pela arte, de que é exemplo o facto de ter presidido ao Cine Clube do Porto no início dos anos 90. Presidiu também à direção do Teatro do Campo Alegre e à Fundação Júlio Rezende.
O jornalista Henrique Cunha, com uma intervenção sobre a justiça no futuro, o bastonário da Ordem dos Advogados diz que a classe média está desprotegida a partir de uma alteração profunda do que são as custas judiciais. O convidado da 15ª edição das Conversas na Bolsa, da Associação Comercial do Porto, defende a necessidade de se discutir uma nova política que permita uma melhoria do acesso dos cidadãos à justiça. Guilherme Figueiredo queixa-se também da excessiva produção do que diz serem leis à medida.
Que futuro vamos nós falar? Um futuro longínquo, que aliás me apetecia, que tenho que dizer, mas poderíamos transportar isto para a especulação e isso também não ajudaria. E pronto, podíamos ter aqui uma intervenção mais metafísica, o que também não seria bom. Depois lembrei-me que havia uma frase do Ratzinger, que dizia uma coisa como esta: ser e tempo apresentam-se numa relação sólida. O ser é tempo, mas não tem simplesmente tempo. Ele só existe e se desdobra para si no devir. O ser entende-se por conseguinte de modo dinâmico, como movimento do ser, e entende-se como dirigido, não gira no idêntico, mas progride. Esta frase permitiu-me perceber rapidamente num dado sentido e colocá-lo em pensamento com um autor que foi meu professor e que dizia uma coisa muito simples, que era esta: um mundo dinamicamente indeterminado e constituindo, e justamente pela irredutível mediação humana. A razão absolutizada na abstração da dimensão histórica e, portanto, como nós sabemos, da historicidade, e sendo assim do diálogo histórico e da condição contextual, é apenas uma razão convertida numa dogmática e que, desse modo, contrariando-se a si mesma, se torna acriticamente e paradoxalmente irracional. Esta era uma frase do meu professor e amigo Castanheira Neves. Para os que estudaram em Coimbra, compreenderão que se percebe nitidamente a origem. Mas isto, permite-me, é dizer-lhes isto. Portanto, não posso ir longe, tão longe quanto poderíamos ir, não posso ficar naquilo que é constituindo, mas posso partir da realidade hoje para, de uma forma crítica, avançar sobre a questão da justiça no futuro. Eu diria que há três notas, mas há três notas que falaria de uma forma simples, tendo em conta que há aqui não-juristas. E para além de não-juristas, está cá o meu médico-dentista, o Manuel está ali, Fontes Carvalho, e eu tenho que ter cuidado, porque se ele não perceber, depois vai-me perguntar com a broca, e isso é muito mais difícil do que dizer já aqui como as coisas são. Portanto, que são estas. Em primeiro lugar, Nós temos hoje um Estado, a ideia de Estado-nação, mas hoje um Estado muito mais frágil. E muito mais frágil pela circunstância de que se alterou aquilo que são os poderes do próprio Estado. O Estado, ao longo dos tempos, foi naturalmente cedendo parcelas de poder. Bom, cedeu para muitas pessoas. Eu costumo dar sempre um exemplo mais simples para mim. Cedeu à Ordem dos Advogados vários poderes, mas cedeu também, do ponto de vista, por exemplo, da União Europeia. E cedeu poderes para outras entidades. E alguns poderes que não cedeu foram esbulhados por entidades outras. E, portanto, os Estados fragilizaram-se nesse sentido que nós tínhamos antes do Estado liberal, e tanto hoje é muito mais frágil. E, portanto, aquela ideia do que nós tínhamos, o Estado, o poder e a segurança, e depois deixemos a segurança para o fim, é hoje uma questão que, de facto, já não corresponde àquilo que era a ideia de Estado. Portanto, o Estado político está fragilizado e não responde, e esta é uma característica que eu gostaria, porque tem a ver com a justiça, não responde muitas das vezes àquilo que são as reivindicações do cidadão num dado Estado. É, portanto, a questão territorial desterritorializou-se e, simultaneamente, os poderes tornaram-se mais fracos e, acima de tudo, vêm de muitos outros lados. É evidente que esta ideia da fragilidade do Estado também transportou para si uma ideia de fragmentação das fontes do direito. Em que sentido? No sentido que o direito se transformou também ele próprio numa situação que é mais, podíamos dizer, complacente. Ele próprio também mais frágil. Acima de tudo, é um direito que, por força da fragmentação das fontes, até por origem da tal cedência de poderes, significa que nós temos hoje um conjunto, com dificuldade às vezes na sua hierarquização, das próprias fontes de direito. O que significa também, por razões que têm a ver com outras matérias da ação política do cotidiano, o direito ele próprio também responde hoje, ou tenta responder hoje, àquilo que são reivindicações que não eram dele, mas eram do Estado, de que forma mudando sistematicamente, por exemplo, aquilo que são as leis de um dado país, e estou-me a referir naturalmente a Portugal. É evidente que bastaria pensarmos, por exemplo, naquilo que é a reforma de um Código de Processo Penal, isto não tem nada a ver com só para os juristas, mas se nós pensarmos que um Código de Processo Penal tem uma expressão fundamental daquilo que são os interesses, ou se quisermos, de uma ideologia, já que o procedimento judiciário é muito mais ideológico do que o direito substantivo, contrariamente ao que às vezes se pensa, basta pensar que um Código de Processo Penal, após o 25 de Abril, sofreu várias reformas. E estas várias reformas, por exemplo, tanto incidiram mais, de um lado, naquilo que é a preocupação do legislador sobre a eficácia da investigação criminal, e o que é curioso é que, se formos ler os preâmbulos, não diz só da eficácia da investigação criminal, diz também da necessidade de um tempo oportuno para que a investigação se desenrole e acabe. Ou seja, aquela expressão constitucional que tem a ver com o tempo razoável ou o prazo razoável. É evidente que esta questão da eficácia, de facto, aparece na reforma, a questão do prazo razoável, enfim, não é preciso falar nele, porque não consegue hoje ter expressão. Mas, simultaneamente, conflitua, por sua vez, com aquilo que é o outro patamar, que é a defesa dos direitos, liberdades e garantias, que o Código de Processo Penal também consegue erigir como elemento fundamental. E esta confluência, às vezes conflituante, bastaria ver o que é que se tem passado nas diversas formas para percebermos como é que o próprio direito tem aqui andado também ao sabor daquilo que é o cotidiano, se quisermos, e as reivindicações do cotidiano. Já não falo, por vezes, naquilo que são as manifestações públicas, porque, por exemplo, agora estou a ver ali o Emílio, um artista, foi assaltado numa bomba de gasolina. Então há que mudar rapidamente a lei para que mais nenhum artista, principalmente se for conhecido, possa ser assaltado numa bomba de gasolina. E, portanto, aí vem aí reclamar uma maior punibilidade, uma maior moldura penal, uma maior pena num país que, como todos sabemos, tem uma enorme carga de detenção, de prisão, contrariamente aos outros países que têm uma muito menor carga prisional, mas simultaneamente o nosso país tem muito menos crimes que os outros países. E, portanto, temos aqui também um desequilíbrio interessante. Isto é, Portugal tem mais pessoas presas nos estabelecimentos prisionais, seja de forma temporária ou efetiva, e tem muito menos crime. E isto que coloca aqui um problema para a própria justiça, como é evidente. Temos aqui, de facto, já aquilo que poderiam ser duas componentes para a percepção do que se passa para depois passar para o futuro. Esta evolução tecnológica, juntamente com o Estado mais frágil ou juntamente com um direito mais complacente, traduz-nos hoje uma realidade que é preciso compreender para perceber a linha de fundo, ou se quisermos, as linhas de andamento. Isso significaria que a chamada maioria, em cada momento histórico, se constituía para legislar, ela traduzia-se depois naquilo que são os mandamentos normativos do ponto de vista legislativo. Juntando estas quatro questões que acabei de enunciar, um Estado mais frágil porque não tem os poderes que as pessoas pensam que ele tem, um direito mais complacente e com as fontes todas elas fragmentadas, uma tecnologia altamente avançada e que avança cada vez mais rápido através da inteligência artificial, que é capaz já hoje de criar inteligência artificial, se juntarmos estas quatro questões, o que nós temos é que pensar, então, se o caminho pode ser este, o que é necessário pensar para a justiça. A primeira nota, que muitos autores estão de acordo, é, porventura, a justiça se colocará como o centro de coesão social no futuro. Isto é, a partir de onde? Dos tribunais. Bom, mas se os tribunais se colocarem no futuro como o centro de coesão social, tendo em conta esta natureza, então, porventura, nós poderíamos olhar para aquilo que é hoje o plano legislativo e dizer que alguma coisa vai mal no plano legislativo. Porquê? Porque ele está virado para o imediato, e não é capaz de pensar no plano legislativo a médio e a curto prazo. Este é um problema complicado. Porquê? Porque os governos legislam para o imediato. Sem cuidar que legislar para o imediato devia ser legislar do ponto de vista microcirúrgico. Legislar do ponto de vista estruturante devia ser legislar num sentido de médio e longo prazo. Mas não há quem queira legislar no sentido de médio e longo prazo. E, portanto, nós temos aqui este problema que é legislamos a curto prazo, não legislamos a médio nem a longo prazo e não prevemos as situações. Isto significa que o futuro, do ponto de vista da justiça, será então, se tal pudesse suceder, e julgo que poderá suceder, a centralidade no espaço tribunal. Bom, e se a centralidade é no espaço tribunal, nós teremos que pensar então que, do ponto de vista de algumas matérias, elas terão que ser repensadas neste foco. E repensadas neste foco, naturalmente que eu não estou a caracterizar o tribunal, que é uma outra coisa. Nós podemos ter o tribunal e o tribunal ter um conceito hoje muito mais plástico do que aquele que tinha. Mas enfim, não estou aí por aí. Estou apenas a dizer que a centralidade é a do tribunal. E, portanto, segunda nota, ou para concluir, que eu queria ser rápido, concluindo. Em primeiro lugar, temos que saber discutir e resolver a equação entre maiorias sufragadas eleitoralmente e a aplicação do direito. Esta é uma questão que eu julgo fundamental. Na minha modesta opinião, isto passa por refundar ou retornar às lições do professor Batista Machado. Modesta à parte, acho que é por aí o caminho, e portanto metermos na cabeça que o direito deverá não deixar de parte aquilo que é fundamental no discurso legitimador. Segunda nota, do ponto de vista legislativo, legislar pensando que as medidas estruturantes devem ser a médio e longo prazo e portanto indiferentes a quem é governo, o que significa que se é para ser indiferente a quem é governo, faz sentido pactos de natureza estruturante e não pactos para questões imediatas a partir dos chamados partidos de poder, e portanto todas as outras não interessa, podem ser discutidas no dia-a-dia no Parlamento, alteradas, microcirurgias, o que quiserem, mas não as medidas estruturantes. E temos um exemplo em Portugal positivo neste sentido. No governo de Sócrates foi constituída uma equipa, uma comissão, que é uma coisa que já, a gente às vezes já se esquece que pode existir, uma comissão para tratar da reforma do processo civil. Enfim, houve pessoas que gostaram, outras não gostaram, não está em causa isso. Mas a reforma do processo civil, começada aí, foi o mesmo grupo que continuou com a ministra Paula Teixeira da Cruz. Não houve alteração, na minha opinião, bom senso. A outra nota que é importante é onde fica a cidadania e o cidadão. O que significa que não podemos olhar para a justiça imediata sem discutir a questão do acesso ao direito e aos tribunais. E discutir o acesso ao direito aos tribunais, depois do artigo 20 da Constituição ter sofrido também variedíssimas alterações, significa que não estamos apenas a discutir a matéria relacionada com os mais desprotegidos do ponto de vista financeiro, estamos a tratar da matéria do acesso ao direito e aos tribunais relativamente a todos e qualquer cidadãos. O que significa, desde logo, que tem que haver uma política, para, por exemplo, para a classe média, que está absolutamente desprotegida a partir de uma alteração profundíssima daquilo que são hoje as custas judiciais em Portugal. E faz sentido discutir isso. E faz sentido porque ela não é uma medida imediata. É uma medida estruturante, mas que pode ser tratada de forma imediata a partir de patamares que são produzidos através de uma legislação a médio e longo prazo, mas com início imediato. Aliás, a semana passada, o Tribunal Constitucional veio pela primeira vez colocar o problema da inconstitucionalidade da história de quem ganha as ações ter que pagar. E, portanto, felizmente chegou ao Tribunal Constitucional e eu bato palmas, pelo menos, a um dos homens que tem batido contra isso, que é o Manuel Costa Andrade. Essa é outra medida. A outra é uma medida mais, muito mais de fundo e que tem que ser repensada, que tem a ver com as novas tecnologias e a justiça. O que é que sucede às vezes? Às vezes sucede que as novas tecnologias criam um deslumbramento. E falo no deslumbramento, por exemplo, de todo e qualquer cidadão aceder a todo o processo, desde que não esteja em segredo de justiça. A ideia é boa, como é evidente. Hoje há ferramentas para isso. A questão que se coloca é, a todo o processo? Isto levar-nos-ia ainda muito mais longe, mas respondendo à pergunta, a justiça no futuro fará sentido, no sentido, naturalmente, não do conceito de justiça contraponto a conceito de injustiça, mas do ponto de vista institucional, eu diria, faz futuro e será centralidade a partir dos tribunais. E para responder ao Augusto, e a advocacia, faz sentido no futuro? Claro que faz. E porquê que faz sentido? Porque numa deriva principalmente atual justicialista, não é? Em que nós perdemos o juiz de instrução que passou a ser um juiz, deixou de ser o juiz das liberdades. Como sabem, a ideia em Portugal da estrutura é que há um juiz de instrução na fase de inquérito que vai dizendo ao Ministério Público não se exceda. E quando o não se exceda não chega, diz não deixo. Ou diz não pode. O juiz de instrução em Portugal deixou de ser o juiz das liberdades, isto é, naquele outro campo que eu tinha há pouco referido, da defesa dos direitos, liberdades e garantias de qualquer cidadão, para passar a ser o juiz que está conforme a acusação, melhor dito, não é a acusação, mas a investigação criminal. E, portanto, ele próprio deslumbrado com a acusação. Ele próprio deslumbrado com a investigação criminal. E, portanto, aí vai ele. Tudo o que queiram fazer o Ministério Público, ele está de acordo. Mas a ideia do juiz de instrução é exatamente ao contrário, é não deixar. Portanto, neste patamar de deslumbramento, ainda mais faz falta, como é evidente, a advocacia, porque é o único e o último patamar da defesa dos direitos, liberdades e garantias do cidadão concreto. E, portanto, eu responderia que temos um bom campo de ação, assim saiba quem tem o poder político gerir. E gerir com, como é evidente, nestas circunstâncias que são diferentes daquelas que eram, por exemplo, há 35 anos.
O essencial da intervenção do bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, o primeiro convidado de 2019 dos almoços de conferência Conversas na Bolsa, uma iniciativa da Associação Comercial do Porto com apoio a Renascença. Encontra estas declarações no site em rr.sapo.pt.
Renascença, a par com o mundo.
São agora 23 horas, quase 26 minutos. Abrem-se as portas do Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, onde a jornalista Maria João Costa dirige mais um ensaio geral.
Muito boa noite. O programa Ensaio Geral da Renascença está hoje no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, para descobrir o que andam a fazer jovens criadores portugueses que se juntam no Dona Maria II em três peças que estarão em cena até ao próximo dia 27 de janeiro, no âmbito do ciclo Recém-Nascidos. Mas vamos também falar com alguém mais veterano nas artes do palco. Temos a honra de receber no Ensaio Geral a atriz Isabela Abreu, que regressa ao palco da Sala Garrett para protagonizar a peça Sopro. Isabela Abreu, muito obrigada. Começo por si. Há um regresso a casa desta peça Sopro, criada pelo Tiago Rodrigues, já que esteve no Dona Maria no ano passado. É uma nova oportunidade para ver esta peça, para quem ainda não viu, mas também pode ser uma estreia para quem também ainda não viu. É uma peça que nos leva a descobrir a Cristina Vidal, a Cristina que é a ponto desta casa e que nos mostra, no fundo, e homenageia este trabalho da Cristina.
Sim, é uma homenagem à Cristina Vidal e é uma homenagem às pessoas todas que fazem parte do teatro, desta casa. Portanto, sim, regressa à casa aqui ao Teatro Nacional. Sempre que voltas aqui eu tenho uma sensação de que o espetáculo pertence a esta sala, de que há uma parte dele que é mesmo desta casa. Ao mesmo tempo, é uma estreia também, porquê? Porque do elenco original vamos ter três substituições. Entra a Carla Bolito, o Romeu Costa e o Marco Mendonça. E, portanto, acho que é uma forma de ver uma outra forma que tem este espetáculo. Porque para mim também é uma estreia. Acho que para a própria Cristina é uma estreia. Porque eu não sei os tempos do outro ator, não sei como é que aquela cena vai acontecer e portanto, é uma forma deste sopro se renovar.
Acho. E sopro, porquê? Sopro porque a Cristina Vidal sussurra ao ouvido as passagens que os atores têm que dizer.
O papel do ponto desapareceu. Desapareceu em França, desapareceu em Portugal. Porquê? Por questões de produção, por questões económicas, porque tens que pensar o que é prioritário e não é certamente o papel do ponto, mas é. E acho que esta peça é isso que mostra. É o quê? É a forma de tu tens uma pessoa em palco o tempo todo, que sabe todas as marcações, que sabe o espetáculo todo, e a prova está aqui, portanto a reposição foi facílima, porque ela diz, vai à direita baixa, levanta o braço, põe a mão na cabeça, não sei, pronto, portanto está tudo marcado, e o texto é todo ele pontado, funciona quase como um auricular, para as pessoas perceberem, não é? A ideia do ponto é quem? É alguém que está, que assiste a um espetáculo, assiste nos bastidores e sopra quando tu te esqueces. Aqui, a única coisa que não é soprada são as cenas de teatro. Porque é como se os atores pudessem saber as cenas, ou seja, de cor, todas as peças de teatro. E aí tu não precisas de ponto. Tu só precisas de ponto para a vida. E neste caso, a vida é uma vida que para quem vê pode ser a vida mesmo verdadeira da Cristina Vidal, não é, é uma ficção, do Tiago Rodrigues, com muitas coisas verdadeiras, mas foi uma forma de pegar na história da Cristina. Coisas...
São 25 anos de trabalho, são 25 aqui, anos da vida dela.
São 40 aqui. Anos de trabalho da Cristina como ponto, portanto são os mesmos anos que eu tenho de vida. É muito tempo, ela estreou-se a 14 de fevereiro de 1978. E eu nasci a 3 de março de 78, portanto temos os mesmos anos, é muito ano como ponto e é são muitos anos a amar verdadeiramente o teatro e a amar verdadeiramente os atores e a amar verdadeiramente esta coisa de não te quereres mostrar constantemente e pela primeira vez
um ponto é alguém invisível na peça de teatro
como um diretor de cena, como as pessoas que estão aqui e que fazem parte de relações
da estrutura
públicas
do teatro.
Da estrutura de um teatro que assumem muitas vezes um papel de retaguarda e eu estou aqui a falar, mas estou aqui a falar em nome de uma série de outras pessoas que não se vê, não é? E eu só existo porque existem estas pessoas todas, porque senão a minha existência era absolutamente nula, quase como o público. Aqui o que eu acho que é mesmo bonito é assistir a um amor infinito que a Cristina tem pelo trabalho de teatro, pelo trabalho dos atores. É verdadeiro. Há uma frase que se diz e eu sempre que ouço fico, é mesmo bonito isto, que é, percebes que eu sofro como sofrem os atores, talvez até mais, que não é o medo que não me amem a mim, mas sim o medo que não os amem a eles. E eu, sinceramente, porque já tive a oportunidade de trabalhar com a Cristina mais vezes do que só nesta peça, não é? Eu acredito mesmo nisto. Há um verdadeiro amor infinito por aquilo que nós fazemos, que é o teatro.
E estes jovens iniciantes, digamos assim, nestas lides do teatro que temos hoje connosco, neste ciclo recém-nascidos, vamos começar pela peça E Todas as Crianças São Loucas, é uma criação da companhia As Loucas Crianças. As Crianças Loucas, é ao contrário, eu é que já estou a entrar em loucura e a pôr tudo ao contrário. Connosco temos o João Cachola, encenador da peça, que integra este autor.
Não, a encenação é a criação coletiva.
Muito bem. É uma peça que tem por base um livro, um filme. O que é que criaram? Que peça é esta que vai estar em cena estes dias?
Então, o E Todas as Crianças São Loucas tem como pontos de partida, primeiro, as biografias dos próprios intérpretes e, em seguida, assim, numa espécie de misturada, o livro Coração de Trevas, do Joseph Conrad, que dá origem ao filme Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola, que serviram de grande referência para a construção da viagem que se faz durante o espetáculo. O espetáculo fala sobre um grupo que é selecionado para ir para um barco, uma embarcação com um capitão que não sabe qual é o objetivo da missão que recebeu. E eles continuam a navegar em direção a um futuro incerto, sem saber para onde é que se dirigem realmente, mas com a necessidade e ambição de fazer qualquer coisa, de não estar parados, de estar em constante movimento.
Algo muito atual,
eu diria... acho que é sempre atual. Sempre. Estamos sempre a tentar perceber novas direções, ou se estamos a fazer as escolhas certas, se estamos a seguir um rumo certo.
E essa ideia do barco, do microcosmos também?
No fundo, sim. O rio é quase como um símbolo para a vida, e o barco são os nossos sapatos. Vamos agora para a direita, agora vamos para a esquerda, não sabemos para onde é que estamos a ir, mas continuamos. E, no fundo, o espetáculo reflete um bocado também esse momento que nós estamos a passar, de tentar perceber o que é que já conquistámos, se já conquistámos alguma coisa sequer, e o que é que podemos conquistar no futuro, para onde é que nos dirigimos. Este momento em que fechamos a porta de casa dos pais e partimos à descoberta, numa procura por uma liberdade qualquer, uma individualidade.
Eu vou partir à descoberta de outra das peças que vai estar aqui também em cena no ciclo Recém-Nascidos. Vai estar em cena de 18 a 20 de janeiro. Chama-se Uma Frida, Frida com letra maiúscula e não ferida. É importante aqui frisar isto. Mariana Magalhães integra este coletivo Retorno, que apresenta esta Uma Frida. É uma peça que fala da memória?
É uma peça que fala sobre amor. O espetáculo surgiu, não é de agora, surgiu em 2016, numa altura em que todos os intervenientes estavam a mudar-se para Lisboa e todos estavam a passar por um desgosto amoroso. E isto foi um encontro muito feliz entre três amigos, que são os intérpretes da peça, que se conhecem há muitos anos, portanto foi assim um encontro muito, muito bonito. E de que forma é que eles podiam imortalizar um momento da vida deles para um espetáculo, e quase como se, passando para um espetáculo esse momento, fosse impossível o seu esquecimento, porque estávamos a passar essa memória a outra pessoa, a um público. As histórias...
O partilhar,
sim. Porque o importante, o que é importante aqui não é eu vou contar a minha história porque quero que isto seja terapia, não. A minha história é exatamente como a tua, eu estou só aqui numa partilha de ideias com o público, para quem me está a ouvir. As histórias são ficcionadas de muita forma, não são contadas exatamente da maneira que aconteceram, são ficcionadas porque estão em contexto teatral, portanto é uma ficção. Estão ficcionadas a partir da Sofia, que escreveu o texto, portanto já é uma visão dela a partir da história que eu lhe conto. E também a minha própria versão da história também já é ficcionada, porque a história tem sempre vários sentidos, não é só um. Portanto, a história que eu conto certamente não será a história que outra pessoa conta.
Mas esses ingredientes todos também fazem com que o público encontre, se calhar se encontre nessas vossas histórias.
Claro, sim. Quer dizer, tem acontecido... mesmo que seja um afastamento total de eu nunca senti isto, ou eu nunca passei por isto, mesmo que seja esse afastamento, há sempre uma conexão, um encontro qualquer no espetáculo.
Há outra peça também neste ciclo Recém-Nascidos, que se apresenta no final do mês aqui no Teatro Nacional Dona Maria II, na Sala Estúdio, que vai estar em cena de 25 a 27 de janeiro, Teoria das Três Idades. É um monólogo, Sara Barros Leitão, é um monólogo que entra dentro também da gaveta de um teatro onde estão assim umas folhas esquecidas?
Sim, é um monólogo porque estou sozinha, apesar de passar grande parte do tempo a contracenar com uma voz gravada, piscando o olho à última bobina de Crap, que é uma peça do Beckett, em que é um ator sozinho que contracena com a sua própria voz. Mas, de facto, é um monólogo porque porque refletiu também o processo que foi muito solitário. Foi um processo que durou cerca de um ano, desde que eu descubro o arquivo do Teatro Experimental do Porto pela primeira vez, e que começo a ir lá uma vez por semana e depois cada vez mais, e começo a ficar bastante obcecada com o arquivo.
E porquê é que ficou obcecada com esse arquivo? O que maravilhas no fundo é que ele tem?
Porque o Teatro Experimental do Porto é uma companhia que comemorou 65 anos no ano passado, é a companhia profissional com maior longevidade em Portugal, e é muito especial porque as suas direções artísticas foram mudando ao longo dos tempos. Não é um projeto autoral, onde é a mesma pessoa desde o início, e então o espólio e o arquivo acaba por fazer uma espécie de um retrato impressionista, não só da história do teatro português, mas também da própria história de Portugal e da história do Porto e de pessoas que nós temos esta memória muito presente, sobretudo quem mora no Porto, dos espaços, mas também e a partir do arquivo começa-se a perceber que o Teatro Experimental do Porto não para no Porto, percebe-se que ele vem a Lisboa desde cedo, em 57, e percebe-se pelas cartas que, por exemplo, nas colónias, o Teatro Experimental do Porto tinha uma expressão muito grande, então tem cartas de uma série de militares, portanto, é fantástico porque se começa a perceber que ele está pelo mundo inteiro e como é que isso retrata também o nosso país e a nossa história. E depois é um arquivo que tem desde as coisas mais extraordinárias, como os grandes espetáculos, as grandes críticas, os grandes figurinos, como os pormenores mais insignificantes, que na verdade foram aquilo que mais me motivou durante estas leituras, como a carta de amor que nunca teve resposta, como a tabela de ensaio onde se percebe que o ator está doente e que não vem, e depois percebe-se num recorte de jornal que ele faleceu, portanto, e de repente começa-se a perceber através dos materiais do arquivo, que são materiais que qualquer pessoa que esteja ligada ao teatro reconhece facilmente como tabelas de ensaio, que nos contam a história, a nossa própria história também, por exemplo, o 25 de Abril, como é que ele foi passado através do arquivo do Teatro Experimental do Porto e através de tabelas de ensaio consegue-se perceber exatamente o que aconteceu. No dia 25 de Abril, a tabela de ensaio diz que não houve espetáculo, e no dia 1 de Maio, no dia 2 de Maio de 1974, na tabela diz voltou a não haver espetáculo por motivo de rouquidão do ator. Então o ator gritou tanto no dia 1 de maio, no primeiro dia de trabalhador, que não conseguiu fazer espetáculo no dia seguinte. Pronto, e então a Teoria das Três Idades é uma viagem impressionista e ficcionada também, a minha visão, a minha relação com este arquivo.
São muitas destas histórias, Isabela Abreu, de que também é feito de facto o teatro português, e às vezes na vida do ator, mesmo doente, tem que entrar em cena.
Sim. Eu estava a ouvi-la e estava a achar engraçado, porque acho que os três dedos abaixo do joelho também tem um bocadinho nisso, não é? Essa busca de um arquivo, foi através de um arquivo do CNI e dos textos dos censores e dos textos censurados que tu partes para uma peça. Eu confesso que li um texto teu do Público em que falavas exatamente deste caminho que tinhas descoberto, destes textos que tinhas descoberto no TEP, e em que fazias um paralelismo, deves saber do que é que eu estou a falar.
Sim, sim, sim.
Pronto. E fiquei super curiosa, porque eu acho que Ou seja, mais do que se estás doente e tens de entrar em cena, embora isso também aconteça aqui, é contada no dia em que a atriz que fazia de Ismene morreu o irmão, foi a única noite que ela não chorou em cena. Pronto. Mais do que isso tudo, eu acho mesmo bonito é como é que tu te aproprias do material que fica e através disso podes criar ficção. E isso também é muito engraçado porque destes espetáculos todos que estão aqui a ouvir os novos criadores, eu não quero dizer não sou veterana, nem o Tiago Rodrigues, acredito também não é, acho que é muito engraçado é perceber como é que tu te aproprias e como é que são criados novos textos, como é que existem novas criações a partir de um espólio que existe, seja através da memória escrita, seja através da memória que é passada através do testemunho, como é que isso é criado? Isso é fantástico, porque o espetáculo, o Sopro, eu ainda não vi estas três criações, mas o espetáculo Sopro é isso, é como é que através da memória desta ponte tu contas, lá está, a história de uma casa, a história de um teatro, a história daqueles atores, e a história principalmente desta pessoa que é a Cristina Vidal, mas que não é a história verdadeira que nós estamos a contar. E isso é realmente o prazer do teatro.
É dar vida a essas memórias, é dar vida também a estes arquivos e torná-los, transformá-los em teatro.
É, porque é isto que os torna intemporais e é isto que os que torna vivos. Eu acredito mesmo que tu não morres se existe reencarnação. É nesta ideia de das coisas se perpetuarem.
Da tal partilha de que falava
sim,
também
de nada
a Mariana.
Morrer ali, não é? Saber que daqui a 100 anos alguém vai pegar nisto e isto vai ter uma consequência. E pronto, e ao ouvir estas histórias, seja por a história de amor, eu cheguei e a história de amor que estão todos falhados e está tudo a recomeçar, ou as crianças que como é que eu fui. É impossível não haver identificação e é impossível tu não poderes construir a história de um país, a nossa história, e sinceramente fico quase agradecida a ouvir isto, porque eu acho que nós não podemos ignorar o passado. E durante muitos anos Portugal viveu muito a querer ignorar um passado, a fazer cortes e cortes e cortes. E é muito bonito quando estamos aqui quatro pessoas em que esse passado é importante para aquilo que nós fazemos agora.
E quem nos fala hoje sobre o Sopro e a importância também deste ponto ainda no ativo é Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, o nosso colaborador semanal do Ensaio Geral, que nos traz também algumas histórias curiosas de outros pontos, de noutro tempo.
Sopro estreou-se no Festival de Avignon em 2017 e chegou à Sala Garrete do Teatro Nacional de Dona Maria II no final desse ano. Foi no concurso dos Globos de Ouro a melhor peça-espetáculo na edição de 2018. O autor é Tiago Rodrigues, que levou ainda a peça de Paris a São Petersburgo por diversas capitais do teatro na Europa. Regressa agora à cena e tem como protagonista uma personagem improvável. Falo-vos de Cristina Vidal, ponto do Teatro Dona Maria II há mais de 25 anos, que por definição intervém como uma incógnita. Num tempo em que o ponto parece dispensável, designadamente por causa da eletrónica e de diversos adereços telemáticos para ouvir e falar, é importante reconhecer que estamos perante um elemento fundamental do teatro tradicional. Lembramos-nos do filme Pai Tirano e vemos como era importante o ponto, até naquele momento hilariante em que o mesmo adormece em cima de uma pele de urso de cansaço. E é do tempo dos amantes verdadeiros do teatro a caixa do ponto e o bichanar mais alto ou mais baixo que tantas vezes se denunciava. O ponto era e ainda é um símbolo da arte de Talma, tanto quanto as pacadinhas de Molière dadas com tanto esmero e inconfundível compasso. Pois em O Sopro é Cristina Vidal que atravessa a linha de sombra onde normalmente está resguardada, deixando que as luzes a iluminem, acompanhada por cinco atores e centenas de fantasmas. eis-nos perante a essência do teatro, como nos ensinou Calderón de la Barca ou o nosso mestre Gil Vicente. E vem à cena as histórias reais e ficcionadas de um teatro em ruínas, cujas fundações são a memória e a metamorfose de buracos negros, onde tudo se concentra e esconde. E a pergunta é: que teatro é o que habita na memória desta figura que normalmente se esconde, mas que é a única que não tem direito a enganar-se nas entradas ou nas deixas? Mas há ainda a sombra de uma profissão em vias de extinção. Como o autor Tiago Rodrigues pergunta, que mundo nos pode dar a ver o ponto usando apenas o seu sopro inaudível? É a homenagem ao teatro e àqueles que o fazem, que está aqui em pleno. O teatro está repleto de histórias. Não resisto a contar duas, ocorridas com o crítico Gualdino Gomes. Na estreia do Tamar, de Alfredo Cortés, no Teatro Nacional, exatamente, que se passava numa praia com o cenário do mar em fundo e eu chegando pescadores, com a mão na testa, em forma de pala, e passavam da direita para a esquerda, no palco, olhando o horizonte numa estranha marcação. Passou o primeiro, passou o segundo, e quando passou o terceiro, o crítico levantou-se e disse: e lá, li qualquer coisa para o intendente, vou lá ver. Outra, ainda de Gualdino, passou-se na sessão de estreia de uma peça bastante publicitada que tinha lugar no Teatro Ginásio. O jornalista estava pronto para comentar o espetáculo em cujo elenco havia figuras de proa do meio artístico. Tudo começou e desenvolveu-se a preceito, como mandam as regras. No entanto, depressa se percebeu que aquele não era dia de sucesso. A peça era vulgar, os atores não estavam em forma, o ensaio deixava muito a desejar, as fragilidades eram tais que a voz do ponto se tornava demasiado audível e as deixas estavam mal combinadas. Gualdino preparou um estratagema para se libertar daquele suplício. E meu dito, meu feito. A certa altura, havia uma tempestade em cena, que amainava para a alegria do crítico. E então o escriba levanta-se de modo ostensivo e diz: vou mandando, deixa-me aproveitar esta abertinha. E a finalizar, hoje, o teatro estando na ordem do dia, falo-vos dois livros sobre o teatro, de Duarte Ivo Cruz. A História do Teatro Português, uma edição já bastante esgotada, e o livro que acaba de sair, O Essencial sobre o Teatro de Henrique Lopes de Mendonça, na Imprensa Nacional Casa da Moeda. Leia-se porque compreendemos melhor o teatro lendo e assistindo a ele.
E poderão ver Sopro até dia 19, em cena aqui no Teatro Nacional Dona Maria II, com uma sessão e interpretação em língua gestual portuguesa e audiodescrição, já este domingo, no espetáculo às 4 da tarde. Aos três jovens criadores do ciclo recém-nascidos, uma mesma pergunta. João, Sara e Mariana, o que é que sentem pelo facto de estarem aqui no Teatro Nacional Dona Maria II? Medo? Desafio? O horror.
Então, eu vou responder a partir do arquivo. Existe uma carta no arquivo do TEP, da direção, que é enviada aos atores pela primeira vez que eles pisam o palco do Teatro Nacional Dona Maria II, em 57, que diz: é bom que se portem bem, porque as grandes tábuas do palco do Teatro Dona Maria II são, pronto, extraordinárias, vocês têm que se portar à altura, qualquer desvio, não só vão para a tabela, como dá despedimento. Pronto, eu espero que o Teatro Experimental do Porto não me faça isso, mas sim, tenho medo.
João?
Não, sinto-me feliz, não... Não acho que tenhamos medo, não é desafio a palavra também. Sinto-me apoiado, temos-nos sentido muito apoiados. Acho que isso é até agora o mais importante, porque pronto, isto é uma criação coletiva, é um espetáculo que tem sido construído totalmente por nós, pelo elenco, e de repente chegares a um espaço que te apoia, numa montagem, numa data de coisas com as quais nós vamos aprendendo a lidar, mas não sabemos fazer minimamente. É muito bom, faz-me sentir contente e esperançoso para um futuro melhor.
Isabel Abreu, esta casa já tem sido a sua em várias peças. Eu recordo, por exemplo, da Menina Júlia, em que esteve com o Albano Jerónimo e a Beatriz Batarda. Tem vestido sempre várias peles, várias personagens. É vestir a pele, é ser a personagem. Como é que se faz este somatório todo de personagens? Elas, de alguma forma, também deixam dentro de si sempre algo que acrescenta para a personagem seguinte? Ajuda a construir outras personagens ou parte sempre do zero quando se começa uma nova personagem?
Não sei. Aqui é mais... É mais sobre a não-personagem, é sobre eu estar em palco a servir a Cristina. E se calhar se há alguma coisa que eu tenho aprendido com este passar do tempo é exatamente não pensar em personagens e limitar-me a ir para os ensaios e estar com as pessoas e criar com essas pessoas e não estar preocupada com o que vou fazer ou como é que eu vou fazer e pensar num estereótipo, não é? Ou no que é que aquilo quer dizer... eu sou nervosa, não, eu leio o texto, não penso mesmo, portanto é estranho porque não levo de um personagem para o outro. Se calhar eu, Isabel, é que vou envelhecendo, vou amadurecendo, portanto não... Aqui esta peça tem uma coisa muito especial, voltar aqui a esta casa, que eu acho que o espetáculo pertence muito aqui. É um espetáculo que pode andar por onde andar. Esta é a casa da Cristina e sempre que aqui vens eu tenho uma sensação de que estou a entrar na casa da Cristina. E sim, o Teatro Nacional é um lugar para todos e é bonito ver lá fora há lugar para todos, mas não posso esquecer que esta casa é da Cristina. E a verdade é, eu venho aqui, Cristina Vidal, que é a protagonista, eu venho aqui, faço este espetáculo, vou-me embora, mas ela continua aqui, é tipo o diretor do meu teatro, ou a minha diretora. E nisso, este espetáculo ensinou-me uma coisa que acho que se calhar foi a primeira vez que eu senti mesmo, que é... Quando estreámos em Avignon, há 2 anos, eu depois de estrear tive a sensação de missão cumprida. Porque, lá está, eu não estou a pensar como é que é esta diretora, quem é esta diretora, como é que se faz as três irmãs, como é que não se faz. Eu estou aqui para servir a Cristina Vidal, ponto desta casa há 25 anos, ponto de profissão há 40. E para contar esta história que nós decidimos contar todos. E isso é muito mais importante... Do que qualquer espetáculo de teatro. É fazer isto aqui todas as noites com estas pessoas.
E com o público, que fica desde já convidado. Sim. A vir assistir ao Sopro e a também estas 3 peças do ciclo Recém-Nascidos. Muito obrigada, João, Sara, Mariana, Isabel. Muito obrigada por terem estado no ensaio geral. Voltamos de hoje a 8 dias. Vamos estar na Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa, na próxima segunda-feira, às 7 da tarde. Vamos conversar sobre a exposição dedicada a essa de Queiroz e vamos receber no ensaio geral os atores José Pedro Gomes, Tiago Rodrigues e a comissária da exposição, Isabel Pires de Lima. Estamos à sua espera. Venha ter connosco.
Foi mais um ensaio geral com a assinatura da jornalista Maria João Costa, um programa gravado ao vivo no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa, com assistência técnica de Diogo Rosa. Encontra o ensaio geral no site da Renascença em rr.sapo.pt. Fica por aqui esta edição da noite. As notícias são atualizadas à hora certa.
Edição da noite.